Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, minhas senhoras e meus senhores. O Brasil começa a experimentar algumas das sérias adversidades que há vários anos atingem em diferentes graus todos os atores que conformam a economia global. Diante de um horizonte imediato, pouco promissor, é necessário que todos nós, legisladores, tenhamos ainda mais empenho na fixação de condições mínimas para que a iniciativa privada prospere, ampliando sua capacidade de investimento e de criação de novos empregos. No setor de geração e distribuição de energia, indispensável para a produção de bens e serviços em nosso vasto território, estamos enfrentando restrições equivocadas que acabam por inibir a ação empresarial. A geração de energia no Brasil ainda mostra-se bastante concentrada, o que encarece sobremaneira sua distribuição, onerando excessivamente etapas consideráveis das cadeias produtivas. Especialistas não hesitam em apontar a ênfase na geração distribuída como forma de mitigar um fator decisivo para a instalação e operação de novas unidades produtoras de energia. Mostram que o modelo alternativo à concentração tradicional alivia perdas e reduz os investimentos em redes de transmissão e de distribuição. Ademais, senhor presidente, prevalece a preservação do ambiente ao evitar-se a construção de grandes obras de engenharia responsáveis por impactos significativos aos biomas e ao clima em geral. Diante de todos esses fatores, observa-se forte disposição em escala mundial de estímulo à expansão de bases de geração distribuída. Em nosso país, por meio de resolução normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, foram estabelecidas as condições para que pessoas físicas e jurídicas possam investir em geração própria. Por meio de um sistema de compensação de energia que se vale da concessão de créditos, os sistemas de geração podem ser instalados em prédios residenciais, comerciais, industriais. As fontes utilizadas são fotovoltaica, eólica e da biomassa. O modelo original, a partir da resolução da ANEEL, restringia a incidência de tributação unificamente a parcela de energia vendida pela distribuidora e não sobre os estoques armazenados na rede de propriedade do consumidor. Em abril do ano passado, entretanto, o Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAZ, posicionou-se contrário à sistemática prevista na resolução normativa da ANEEL. O entendimento do CONFAZ, que permite a cobrança cheia ou integral do ICMS, Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, aplica drástica redução na taxa de retorno de projetos fotovoltaicos, por exemplo, que desde então oscilam entre 3% e 12%. Taxas de retorno nesse patamar são consideradas muito baixas para interessar potenciais investidores, considerando que a amortização do investimento exige quase uma década de operação. A realidade mostra os prejuízos acarretados para a economia nacional. Em cerca de 2 anos de vigência da resolução normativa número 482 da ANEEL, não mais do que 35 projetos de geração distribuída foram implementados no país. Essas parcas iniciativas somadas respondem por apenas 0,2 milésimos por cento da energia consumida. Grave bem, 0,2 milésimos por cento da energia consumida no Brasil. Diante desse quadro, apresentei ao Congresso Nacional o projeto de lei do Senado número 249, de 2014, complementar, a fim de reparar tão inusitado e prejudicial equívoco. A proposição que tive a honra de protocolar nesta casa altera a Lei Complementar número 87, de 13 de setembro de 1996, para determinar a não incidência do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação relativa a operações de compensação de energia elétrica que especifica. Como Vossas Excelências poderão constatar no exame estrito do projeto, trata-se de medida saneadora que visa assegurar novo ímpeto, à geração distribuída de energia, modalidade vital para a economia, notadamente em tempos que reclamam austeridade. Assim, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, solicito o indispensável apoio de todos os meus pares para a rápida tramitação e aprovação deste projeto de lei complementar, especialmente relevante para nosso país. Não posso, senhor presidente, encerrar o presente discurso sem antes manifestar o meu entusiasmo, que é também de todos os rondonienses, da publicação pela ANEEL das novas tarifas de energia elétrica para o Estado de Rondônia. A diretoria dessa agência, que visitei dois diretores para tratar desse tema na semana passada. Depois disso, a diretoria da ANEEL aprovou, no último dia 25, o reajuste tarifário da Ceron, da Eletrobras Rondônia, que passará a valer a partir do dia 30 do corrente mês, a partir do dia 30 deste mês. Para os consumidores residenciais, haverá uma redução. Olha só, senhoras e senhores, em vez do aumento que estava previsto, de em torno de 16%, chegou até a ser ventilado, né? Difundido lá no Estado, nos veículos de comunicação, que a tarifa de energia elétrica em Rondônia, como estava subindo em quase todos os estados, poderia subir 16% para as residências, para os prédios residenciais, e poderia chegar a 22% para a indústria. Depois de muita conversa, muita luta, muitos cálculos, tendo em vista que já temos lá geração das usinas do Madeira, né, temos a Samuel, agora temos a Santo Antônio, temos a Giral, vamos ter a Tabajara, com custo menor de geração de energia. Olha só a grata surpresa que aconteceu em Rondônia. A tarifa foi reduzida. Para as residências, menos 3,57. Menos 3,57. E nas contas de luz. Desta forma, nos 52 municípios do estado, 572 mil unidades consumidoras serão beneficiadas. 572 mil residências de Rondônia vão ter redução, já tivemos no passado uma redução de 20% em todo o Brasil. E agora vamos ter de novo uma coisa inédita, a redução de energia no estado de Rondônia. Conforme publicado no site da agência, entre os fatores que colaboraram para a redução da tarifa da Ceron, estão os custos que a distribuidora teve com a compra de energia, transmissão de energia e pagamento de encargos setoriais. Os percentuais por classe de tensão são os seguintes: alta tensão maior que 2,3 kV, variação negativa de 4,28%. Baixa tensão, menor do que 2,3 kV, menos 3,58%, que são as residências. Média tensão, baixa e alta tensão, menos 3,78%. Com certeza, senhor presidente, essa redução do valor tarifário da energia elétrica em Rondônia será benéfica para o bolso dos consumidores. O setor rural, o setor industrial e todos os demais setores que impulsionam a economia e o desenvolvimento do Estado. Senhor presidente, aqui está a tabela da ANEEL, a tabela que refez os cálculos da tarifa de energia no estado de Rondônia, e aqui diz o seguinte: novas tarifas para consumidores da Ceron em Rondônia entram em vigor a partir do dia 30/11. Efeito médio por classes de tensão, alta tensão, menos 4,28%, baixa tensão, menos 3,58%, e média, baixa e alta tensão, 3,78% negativo. Era essa, senhor presidente, as informações que eu queria passar e agradecer o bom senso da ANEEL por ter atendido o nosso apelo, o nosso pleito, meu, do senador Assir Gurgas, da deputada Marinha Halpe e de tantos outros que se somaram nessa luta para que, em função da farta geração de energia que temos em Rondônia hoje, o custo da energia possa ter baixado, se bem que não muito, mas evitou-se que tivesse um aumento maior. Então, a redução da tarifa foi muito benéfica, muito importante para o desenvolvimento do estado de Rondônia. Muito obrigado, senhor presidente.